As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Um homem de 32 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana por suspeitas de ter cometido 17 furtos em residências e estabelecimentos comerciais que ocorreram em Fátima, concelho de Ourém. As autoridades realizaram uma busca domiciliária que permitiu apreender diverso material informático, como computadores, tablets, telemóveis e discos rígidos, assim como armamento, nomeadamente duas pistolas, uma espingarda caçadeira com os canos serrados e sabres. Foram ainda apreendidos outros materiais, continuando a decorrer averiguações sobre a sua proveniência e correlação com outros furtos. Salienta-se que o detido mantinha escondido dentro de um poço anexo à sua residência inúmeros artigos, tendo sido necessário a colaboração dos bombeiros voluntários de Fátima para drenar a totalidade da água e recuperar alguns desses artigos. O homem fica agora sujeito à prisão preventiva. Foi encaminhado para o estabelecimento prisional de Leiria. Os ex-trabalhadores da Prado Carton de Tomar reuniram nesta sexta-feira em plenário iniciativa onde se fez um ponto de situação em relação à fábrica que, recorde-se, fechou portas há cerca de um ano. Perto de 70 trabalhadores ficaram sem emprego. A atualidade, refira-se, está longe de ser fácil, não só pela situação atrás descrita, mas também porque o Fundo de Garantia Salarial ainda não começou a ser pago pela Segurança Social, o que demonstra a burocracia em que Portugal está mergulhado. Aliás, até mesmo a Câmara de Tomar teve de interceder para que esta situação fosse desbloqueada, até agora sem efeitos práticos. A ERT marcou presença na Prado Carton, onde falou com José Fonseca, representante dos trabalhadores, que nos traçou um quadro desta atualidade.
As pessoas já têm o Fundo de Garantia pedido, como já foi noticiado, está atrasado, mas isso também estamos à espera, que acho que a burocracia assim o impere e este não é um dos distritos que demora mais tempo até. Tirando isso, nós sabemos, não oficialmente, de algumas propostas, de alguns pedidos de informação sobre a venda. Sabemos também agora que há pouco tempo o gestor pediu uma nova avaliação para equilibrar valores, porque os valores que havia apresentados pelos outros criadores, concretamente a Santander, Tota e a Caixa, eram valores muito altos, e ele diz que era difícil esses valores para pôr no mercado, então foi proposto ele pedir mais uma avaliação. Ele inclusive disse que era duas avaliações, mas penso que foi feita mais uma. De resto, estamos na mesma, há um ano.
Só recebe mesmo o fundo do subsídio de desemprego, aliás.
Só do subsídio de desemprego.
Há pessoas em dificuldades, acredito.
Claro que haverá, não é? Mas mais do que outros, mas haverá, porque são 65% que usufruíam, não é?
O encerramento do balcão da Caixa Geral de Depósitos na Avenida General Norton de Matos, em Tomar, já foi motivo para que os Verdes, através do deputado José Luís Ferreira, questionassem o Governo, neste caso o Ministério das Finanças. O fecho é considerado como estranho porque, diz o texto, estamos perante um balcão no centro da cidade, junto ao mercado municipal, que nos dias de funcionamento era o mais procurado, não apenas pelos comerciantes, mas também por todos aqueles oriundos das freguesias de Tomar. Os Verdes recordam que, em 4 anos, a Caixa Geral de Depósitos passa de 3 para apenas uma agência, ficando os serviços concentrados na rua Serpa Pinto, na zona histórica da cidade, sendo previsível que o atendimento irá decorrer com maiores tempos de espera na única agência que ficará a prestar o serviço, com claros prejuízos para os utentes. Isto sem esquecer os grandes condicionamentos ao trânsito, o que pode colocar em causa o acesso de pessoas com mobilidade reduzida. No que às questões colocadas ao Governo diz respeito, os Verdes querem saber se foram avaliados os impactos sociais e económicos causados pelo encerramento da agência bancária, quantos são os trabalhadores afetados pelo encerramento deste balcão, qual será o futuro desses trabalhadores, a deslocação ou o despedimento e que medidas pondera o Governo tomar para garantir a reabertura desta agência bancária em Tomar. Recorde-se que em Tomar, precisamente, já estiveram em funcionamento simultâneo 17 agências bancárias, isto no que diz respeito aos últimos anos, o número que agora está reduzido a 8, contando com o aparecimento dos CTT.
Rádio ERT. Informação.
O Hostel 2300 Tomar foi o vencedor da primeira fase do concurso para a exploração turística da estalagem de Santiria. Dentre as 10 propostas que foram avaliadas pelo júri, venceu precisamente a do Hostel, que apresentou um valor global a rondar 1.300.000 euros, mais 100 mil do que o segundo posicionado, neste caso o Amor Lusitano, espaço de restauração situado na Rua dos Arcos. No terceiro lugar, e também apurado para a segunda fase deste concurso, está o empresário João Teixeira. Segue-se então a segunda fase deste procedimento, onde os 3 candidatos terão que apresentar mais documentação e, essencialmente, projetar o que têm definido para aquele espaço. Ou seja, até pode ser escolhido o candidato que apresentou o valor mais baixo. Recorde-se que está em causa um período de arrendamento de 25 anos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está lançado o concurso público para a empreitada de substituição do relvado sintético do campo de futebol 7 da Nabância, em Tomar, e para a colocação de um campo de rugby com respectivo sintético no campo que está situado no Instituto Politécnico. Estará em causa um investimento a rondar os 225 mil euros. O concurso, que foi lançado no início desta semana e prolonga-se por 15 dias, sendo objetivo do município que, em ambos os casos, seja possível, já em setembro, utilizar os 2 espaços. O vice-presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, em entrevista à ERT, deu conta destas intervenções.
A substituição do sintético do campo da Nabância, portanto do campo de futebol 7, sintético que já estava bastante degradado e, portanto, até já punha um pouco em causa até a segurança dos praticantes, portanto a substituição desse sintético e a construção de um novo campo sintético, neste caso de futebol 11, e também para rugby, portanto, ou seja, com dimensões que dão para futebol 11 e para rugby, no campus do Instituto Politécnico. Portanto, é uma parceria entre nós e o Instituto Politécnico, mas sendo que a obra, enfim, é financiada pelo município e depois articularemos a gestão do espaço posteriormente. Portanto, estamos a falar de uma obra no conjunto dos 2 sintéticos. Portanto, o concurso está lançado para 225 mil euros, poderá ficar eventualmente um bocadinho abaixo disso, dependendo dos concorrentes, mas acima de tudo o que é que importante é realmente criarmos melhores condições para os muitos, muitos praticantes, as centenas de praticantes das várias faixas etárias que temos realmente a praticar futebol e também o rugby ao longo da semana e para o qual as atuais instalações, portanto o estádio e o campo da Nabância são manifestamente insuficientes. Portanto, o equipamento do Politécnico, como eu dizia, temos vindo a conversar, ainda não está formalizado este protocolo, mas obviamente que há este atendimento, aliás, não avançaríamos para a obra se ele não existisse. Portanto, a ideia é que depois a este nível, o facto de ser numas instalações de outra entidade que não o município, também ajudarão, obviamente, nessa matéria, uma vez que, portanto, nós vamos, como eu dizia, avançar com o valor da obra, mas depois há questões de não direi bem da manutenção, mas da gestão do dia-a-dia que ficarão naturalmente mais a cargo do Instituto Politécnico, que também, obviamente, também terá usufruto para os seus alunos durante o dia e depois naturalmente também com a equipa de rugby, que é patrocinada pelo IPT, portanto terá aí também uma mais-valia direta.
Começou nesta quinta-feira mais uma edição, a 8ª, do Festival de Gastronomia do Maranhão, na Sertã. Uma vez mais, num espantoso palco de rara beleza natural e arquitetónica, como a Alameda da Carvalha. Até domingo haverá, assim, a oportunidade para conhecer de perto esta especialidade beirã, sendo que do programa constam concertos, artesanato, tasquinhas e outras atrações, a exemplo de uma exposição de vespas. A Arte marcou presença na inauguração, à altura em que José Farinha Nunes, presidente da autarquia sertaginense, se congratulou com o festival, considerando como uma aposta ganha.
A gastronomia é um dos principais elementos caracterizadores da cultura de um povo, não se resumindo apenas ao simples ato de comer, mas a um conjunto de códigos e símbolos que auxiliam na construção de uma identidade específica e diferenciadora no seio da comunidade. No Conselho da Sertã, a gastronomia assumiu sempre um papel decisivo na história do nosso povo. Sucessivas gerações experimentaram e aperfeiçoaram técnicas de confecção, ligando receitas e iguarias que hoje são parte do nosso património cultural. Os maranhos são os mais fiéis depositários desse património ancestral com mais de 2 séculos de existência. É esse património único e inigualável que invocamos no Festival de Gastronomia do Maranhão, cuja 8ª edição hoje abre as suas portas. É um momento de inquestionável orgulho e de grande regozijo para o Executivo Municipal a que presido. Organizamos, pelo 8º ano consecutivo, este festival que é já uma das maiores marcas do Conselho da Sertã e de toda a região. Quando, em 2011, aconteceu a primeira edição do Festival de Gastronomia do Maranhão, estávamos cientes de que esta seria uma aposta ganha. E não nos enganamos. Hoje, o balanço só pode ser positivo.
Manuel Freixas, deputado eleito pelo PSD no distrito de Castelo Branco, presidiu a abertura do festival e, entre elogios à coragem da Sertã por apostar num produto identificativo da sua cultura, não deixou de dizer que são necessárias mais medidas para combater a desertificação do interior.
Temos uma situação em que no pódio dos municípios, ou seja, nos 3 primeiros lugares dos municípios do país que mais sofrem com a desertificação, que mais sofrem com o abandono do território, são exatamente 3 concelhos oriundos aqui do distrito de Castelo Branco. Em primeiro lugar é Penamacor, em segundo lugar é Vila Velha de Ródão e em terceiro lugar é Idanha Nova. E isso deixa-nos tristes e mais, e deixa-nos preocupados, porque se o caminho tem sido seguido até aqui, de constante perda de vitalidade, de constante perda de oportunidades, constante perda de pessoas, continuar a acentuar, eu pergunto-vos que futuro é que haverá para a nossa região? Que futuro é que haverá para esses concelhos? Quando nós temos concelhos onde existem 800 idosos, e digo isso bem, 800 idosos por 100 jovens, eu pergunto, que futuro é que tem esta terra, que futuro é que tem este concelho? E sobretudo, quando não temos a mesma igualdade de oportunidades, quando não conseguimos criar emprego, quando não conseguimos sequer fixar os jovens que continuam a sair, os poucos que aqui estão e que aqui estudam e que aqui crescem, continuam a sair, então nessa altura só podemos ficar muito preocupados com o futuro do interior e sobretudo com o futuro do nosso país. Porque o problema da desertificação do interior não é um problema que diz respeito apenas à Sertã ou a este município que eu referi, ou que diz respeito a 80% do nosso território. Não é, é um problema nacional. E cada vez mais é um problema nacional.
O Salão Nobre dos Passos do Conselho do Edifício da Câmara Municipal do Entroncamento recebeu a cerimónia de assinatura do contrato de empreitada da construção do sistema de abastecimento e complemento do sistema de águas residuais entre as empresas Águas do Val do Tejo e a Edo Edifica Ambiente e Construções. O Presidente da Câmara, Jorge Faria, presente na cerimónia, afirmou que a construção da infraestrutura é um passo importante para a cidade e para o futuro.
É mais um passo na concretização do acordo de fornecimento então realizado. É, no entanto, um passo importante na medida em que vai permitir a modernização do sistema de abastecimento da água em alta da cidade, vai também permitir concluir o sistema de saneamento em alta e vai igualmente permitir o tratamento das áreas onde estava instalada a anterior ETAR da cidade. Com a conclusão desta obra, a cidade fica dotada de um sistema quer de abastecimento de água em alta, quer de saneamento em alta, requalificado, com capacidade para não só a população atual, como para a evolução previsível que nós pensamos vir a ter.
José Sardinha, presidente da EPAL, também marcou presença e lembrou a importância da ajuda da autarquia na realização da empreitada, ainda que esta não seja parte ativa do contrato, e pede desculpas à população, de quem a colaboração é importante, visto que é uma empreitada de grandes dimensões e com um largo período de tempo, nomeadamente 575 dias.
Sublinhar desde já o antecipado pedido de desculpas a toda a população, porque de facto vamos intervir na via pública e portanto causa sempre algum incómodo, ainda por mais é uma empreitada que vai ter um desenvolvimento temporal relativamente significativo, 500 e quase 600 dias, e portanto vai apanhar inverno, vai apanhar verão e portanto esse é o nosso pedido de antecipar desculpas por todos os incómodos, mas de facto é preciso fazer estas obras para que todos tenhamos nós os nossos filhos e os nossos netos tenhamos um futuro mais sustentável e melhor.
Bernabé Pisco, também membro da EPAL, foi o responsável por explicar todo o projeto, que vai custar 1,9 milhões de euros e que se baseia na construção de uma conduta de abastecimento de 4.800 metros de comprimento e que acarreta algumas dificuldades, como refere um engenheiro.
É uma obra que tem também algumas nuances e algumas particularidades, chamemos particularidades para não chamar dificuldades. A terminação é quase a mesma, mas vou só chamar a atenção para algumas das coisas. Começamos talvez pela mais simples. Mais simples porquê? Porque nós também somos, digamos, no fundo, a entidade que gera, digamos, o adutor de Castelo de Bode, mas é preciso passar por baixo do adutor de Castelo de Bode. E isto requer alguns cuidados. Cuidados esses que têm que ser tidos em conta durante a execução da obra. Portanto, é só um pequeno pormenor, portanto, para mostrar, quem tiver mais informação pode depois podemos falar sobre isto. Mas, para além disso, também temos que fazer o atravessamento da Ribeira de Santa Catarina. E o atravessamento da Ribeira de Santa Catarina é feito com uma conduta, portanto, que será feita por perfuração dirigida, não é? E, portanto, vamos ter que passar por baixo dessa ribeira com uma conduta, digamos, em pressão. E, portanto, é uma obra que também requer algum cuidado de execução e algum grau de dificuldade. Isto parece quase que estamos em crescente. Pronto, finalmente vamos ter aqui uma obra que esta sim, quer dizer, não podemos falhar. Ainda há bocadinho, digamos, em conversa lá fora estávamos a falar sobre isto. Não temos espaço de um milímetro para falhar, não é? Que é, vamos ter que passar e atravessar a linha do norte em perfuração horizontal. E, portanto, para fazer isto, temos que garantir que não há qualquer, digamos, impacto na linha da ferrovia que possa, digamos, prejudicar, digamos, o trânsito ferroviário.
A Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha viu aprovado na Assembleia o novo Plano de Desenvolvimento Estratégico para a Zona de Localização Empresarial do Conselho, precisamente o Centro de Negócios na Freguesia de Atalaia. É assumido o horizonte temporal de 2027, uma vez que permite estruturar uma estratégia que possa cativar para o território os apoios do atual quadro de programação comunitário, mas também antecipar aquilo que serão as grandes temáticas do próximo quadro no que diz respeito aos apoios às empresas e às áreas de acolhimento empresarial. Conforme referiu à ERTS, Fernando Freire, presidente do município da Barquinha, então em entrevista à nossa redação.
Devido à centralidade do Centro de Negócios, devido também a critérios de oportunidade de investimentos no quadro atual entre fundos comunitários, importa alterar o plano estratégico que vinha do antecedente, um plano ainda antes construído a pensar numa determinada economia, que entretanto foi alterada. Daí os pressupostos, nomeadamente, que fizemos dos regulamentos de coutilização, dos regulamentos de venda e também dos incentivos que vamos criar para as empresas instaladas em Vila Nova da Barquinha. Isso implica que seja debatido com os próprios empresários, seja debatido como foi na Assembleia Municipal, onde fomos aprovarmos o plano, e para setembro aprovar os respectivos regulamentos no sentido de cativar e de atrair mais empresas ao nosso concelho e à região, que é isso que é essencial. Tem a ver com a nova realidade, com as hipóteses de financiamento criadas pelos fundos comunitários, quer no âmbito do PDR 2020, quer depois de todos os processos laterais de fundos que as empresas podem candidatar, e tem a ver também com a questão, objetivamente, sinteticamente, o plano estabelece uma redução significativa quer no condomínio, quer na aquisição dos lotes por parte dos empresários, quer também depois de todos os apoios que o município poderá fazer para que os empresários se sintam confortavelmente instalados num parque que, de facto, tem excelentes condições devido à sua aproximação, quer à ferrovia, quer também ao nó A13, A23. As prioridades estão localizadas essencialmente para a zona agroindustrial, ou seja, somos um concelho aqui muito perto de zonas agrícolas, quer no âmbito de Torres Novas, quer da Golgã. Aliás, que neste momento estamos já a construir no próprio parque de negócios por uma empresa privada dois pavilhões para essa temática, nomeadamente dos legumes, e apostar nesta área onde, de facto, temos os produtos. Importa depois transformá-los para a exportação e uma aposta significativa na área agroindustrial.
Chegamos assim ao final desta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.